louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós sabemos que com Ele tudo é possível. Ele pode nos proteger. Ele quer sempre proteger. Ele quer estar com os seus. Isso diz a Santa Escritura. Quando lemos, vemos que todos aqueles que depositaram sua confiança nele não foram envergonhados, mas em todo tempo saíram vitoriosos. E eu creio que isso também se aplica a nós nesse tempo, que depositemos nossa confiança nele e que não seremos envergonhados, mas igualmente possamos sair vitoriosos. Eu quero ler uma palavra antes de orarmos, de 2 Crônicas 14, a partir do versículo 9. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Talvez uma parte do capítulo 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus é algo maravilhoso. Pessoalmente, o versículo 7 do capítulo 15 se tornou grande para mim, e eu pensei em nós, e que Deus nos conceda a graça que também que nossas mãos não desfaleçam. E está aqui, então, pois a vossa obra será recompensada, o vosso agir. Isso é poderoso, já dissemos isso, e aqui vemos a execução, como aconteceu com o povo, que clamaram ao Senhor. Ele não os deixou sozinhos, mas ouviu o clamor de seu povo. E, de fato, com Deus, não se trata quantos ou quão poucos sejam, trata-se de como eles estão com Ele, porque Deus foi à frente e o povo pôde seguir atrás, e a vitória estava do lado deles. Irmãos e irmãs, pode parecer como se o povo de Deus ele seja perdedor, mas não se preocupem, com o nosso Deus alcançaremos a vitória. Com o nosso Deus, nós podemos ir adiante, assim como eles foram adiante. O Senhor está convosco, proclamou aqui Azarias, esse homem de Deus, enquanto estiverem ao lado dele. E eu penso que também nós não queremos nos soltar dele, mas queremos nos apegar firmemente a ele e às suas palavras, porque sabemos que a perseverança inabalável é a que todos nós precisamos. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. Aqui está escrito, quando lemos em Hebreus 10, aqui está a partir capítulo 10, a partir do versículo 35 de Hebreus. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, recuam para a perdição, mas daqueles que creem para conservação da alma, ou que conquista a vida. Eu creio que essas palavras são conhecidas por todos nós, mas a pergunta é, como é de fato? Qual a situação real? Como se parece na vida prática? Nós podemos saber as palavras de cor e podemos tê-las lido inúmeras vezes, mas quando se trata de perseverar, amados, então nós necessitamos de uma coisa, amados. E isso é nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos da sua força, precisamos do seu Espírito, precisamos que Ele vá adiante de nós. E Ele prometeu que Ele estará conosco. Não temos nada a ver com o recuar, pois isso leva à perdição. Nós vemos, eles deveriam ter se assustado porque 1 milhão havia se colocado, levantado contra eles. Eles eram apenas 300 mil. É uma grande diferença. Uma grande superioridade. Também vivenciamos isso em nossos dias. O pequeno Israel, a grande superpotência. Mas se Deus estiver no plano, amados irmãos e irmãs, então as coisas são diferentes. Porque Deus está no plano e tudo tem que estar sujeito a Ele. E assim, somos felizes e gratos por termos vindo nessa noite para invocar o Seu glorioso nome na fé, para louvá-lo, glorificá-lo, trazer-lhe a honra e o louvor. Asa exclamou aqui. Então Asa invocou o Senhor, o seu Deus, e orou. Senhor, para ajudar, não há diferença para ti entre o forte e o fraco. louvor e gratidão por essas palavras terem sido escritas. Então nos ajude, Senhor nosso Deus, pois em Ti depositamos nossa confiança e em Teu nome saímos contra essa força superior. Sim, isso é a coisa maravilhosa. Eles haviam saído no nome do Senhor contra essa superpotência e a vitória estava do lado do povo de Deus. Nós lemos sobre todos os despojos que eles pegaram. Nós lemos, os inimigos foram derrotados. Irmãos e irmãs, a vitória está do lado do povo de Deus. É necessário que perseveremos, que não joguemos fora nossa alegre confiança, pois ela traz consigo uma grande recompensa. E assim somos gratos por podermos adorar. Vamos agora nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações, também por esse dia e por esta hora. Nós te agradecemos já pelos hinos preciosos, Senhor. Nós te agradecemos pela palavra que Tu nos concedesse, Senhor. Se a Tua palavra não tivesse nos sido dada, onde deveríamos nos apegar? O que deveríamos observar, Senhor? Mas Tu és o nosso poder, a nossa força. Também, nessa noite, nós direcionamos nossos olhares, não a homens, não a príncipes e poderosos, não. O que as pessoas podem nos dar, o que as pessoas podem fazer, Senhor? Nós olhamos para Ti, o vivo, o verdadeiro e fiel, pois Tu eras, Tu és e permaneces fiel, seja no Antigo e no Novo Testamento. Tu permaneces o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te agradecemos, Senhor, por Tu sempre teres ajudado o Teu povo e também Tu nos ajudasse. Podemos dizer isso aqui e oferecer a Ti a honra e a adoração. Nós gloriamos a Tua graça. Nós louvamos o Teu maravilhoso nome e sabemos que Tu continuarás conosco. Abençoe conosco todo o Teu povo, em todos os lugares, em todos os pontos, e esteja adiante conosco e fale adiante conosco por meio de Tua preciosa e santa palavra. Somente ao Teu nome seja dada a honra e a adoração. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por Sua graça e fidelidade. Nós já ouvimos as maravilhosas palavras de Deus, nós nos aprofundamos nela e já olhamos para o fim. Nós temos que olhar para o fim, nós temos que olhar para cima para que não sejamos envergonhados. Nesse meio tempo, pode ser que muitas batalhas e obstáculos tenham que ser superados, mas bem no fim ficará revelado que o Senhor saiu como vitorioso e nós com Ele. Não apenas Ele, mas também nós com Ele. Isso ainda não se tornou assim tão revelado, mas as Santas Escrituras já relatam sobre isso. E o belo nisso é que é verdade e que será exatamente assim como está escrito. Deus já deixou escrever todas as coisas de antemão que ainda estão a 1000 anos de distância, ou se olharmos para trás, naquela época, 3000 anos de distância, Deus já havia escrito sobre o novo céu e a nova terra, sobre a nova Jerusalém, sobre tudo. Deixou escrever assim, como se já estivesse aí como um fato divino. Então, basicamente, não temos nada com que nos preocupar, embora eu tenha que admitir que às vezes fico muito preocupado. Eu desejo muitas vezes ter uma mente despreocupada para que pudéssemos superar tudo melhor. Meu irmão Arthur, ele está hoje à noite aqui. tenho que dizer algo. Ele é sempre cheio de humor. E ele diz: ouça, Ewald, Deus é por mim. Quem é contra mim, ele não pode ser normal. E eu pensei comigo mesmo, ele está certo, tem razão. Ele disse isso de forma bem simples e direta. Ele diz: Deus é por mim, então quem é contra mim não pode ser normal. Sim, e às vezes há em tais declarações uma grande verdade. Mas eu digo a vocês, quem é contra nós? É o diabo. E ele se torna cada vez mais insano, mais louco. Não se pode mais levá-lo a sério. Quanto mais o tempo leva, pior fica. Mas se segurarmos no fato que Deus se decidiu por nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus é por nós. Isso ele provou. Isso ele não apenas disse. Isso ele também não mudará. Eu tinha um... Sr. irmão Schmidt já contou... Eu sou muitas vezes ingrato, eu tenho que admitir isso, também sobre pregações que se tornam uma grande bênção para outros, às vezes eu sou um ingrato e Deus ainda tem que mudar isso em mim. Eu jamais quero me tornar uma pessoa que acha que faz coisas bem, mas eu também não quero ser ingrato em relação a Deus. Deus revelou sua palavra a nós de uma maneira tão maravilhosa. Às vezes, quando vivencio que as pessoas estão se afastando da verdade, então eu quase sou tirado do equilíbrio. Não porque me tornei inseguro, mas por causa da dor interior. Pela dor que pessoas que trilharam o caminho do Senhor, o caminho da verdade, trilharam por anos e de repente não trilham mais, isso me causa, sim, uma dor muito profunda. Mas também isso nós teremos que superar com a ajuda de Deus. O Senhor vivenciou de forma muito grosseira que muitos foram atrás dele se afastando, que primeiro seguiram e depois se desviaram e seguiram seus próprios caminhos. Bem-aventurado é aquele que permanece na palavra de Deus até o fim, permanece nos caminhos de Deus, na absoluta convicção de estar na palavra de Deus e depois na vontade de Deus. Há muitas pessoas que pensam que estão na vontade de Deus e não estão na palavra de Deus. Como uma pessoa pode estar na vontade de Deus e não estar na palavra de Deus? Isso é impossível. Na palavra, Deus revelou a sua vontade. E somente quando estamos na palavra é que nós estamos na vontade de Deus. E não de outra forma. É simplesmente maravilhoso. Deus é fiel. Como nós ouvimos na palavra de introdução, com Deus nós formamos a superpotência, porque Deus é todo poderoso. Todo o resto está derrotado. Está apenas levantando a cabeça para fazer ou dizer algo, mas diante de Deus já é tudo uma vitória finalizada. Só que o inimigo ainda nos dá muito trabalho. Mas se pudermos entender, compreender na fé que a vitória de Deus pertence a nós, e que é verdade o que o Senhor disse: eu vos dou autoridade sobre todo o poder de Satanás. Portanto, não precisamos sequer orar por isso, mas agradecer a Deus pelo fato dele nos ter dado esse poder sobre o poder de Satanás. E ele lutou duramente e conquistou duramente. Ele não simplesmente pegou assim, passou adiante, mas por meio do Gólgota, isso se tornou possível. Nós esperamos e cremos que podemos seguir em frente com o Senhor. Será sempre assim. Se perguntássemos aqui hoje, então cada um teria aflições, problemas, dificuldades. Isso chegaremos a saber se as pessoas tivessem a oportunidade de expressar. Então, talvez não houvesse ninguém aqui que não tivesse alguma carga, algum tipo de fardo, preocupação, algum tipo de aflição, seja pessoal, seja na proximidade, seja na família, onde quer que seja, de alguma forma, cada um carrega. Mas eu creio que temos que aprender a nos afastar de nós mesmos e das aflições que podem nos cercar ou até mesmo querem nos dominar. E nós temos que confiar no Senhor, que disse, invoca-me na angústia. Ele não disse, ide e chorai na angústia, e falai da angústia, e chorai ainda da angústia, para que seja ainda um pouco melhor, talvez. Não! Invoca-me no dia da aflição, e eu te livrarei, e tu me louvarás. Nós temos, também isso tem que, eu tenho que aprender, temos que ir com tudo no lugar certo, e quando nos voltamos ao Senhor, é sempre o endereço certo, porque Ele é capaz de ajudar, e Sua vontade tem que acontecer, e acontecerá. No céu e na terra. Também em outro lugar, no sul da Alemanha, eu me alegrei. Depois de anos, vieram irmãos, irmãs, na casa onde eu ia com frequência, ou havia vindo com frequência, sentaram-se ao redor da velha mesa e ouviram. É sempre as duas coisas, alegria e decepção, mas tudo assim se equilibra. E Deus certamente, no fim, cuidará para que Ele não nos confirme. E eu quero deixar isso aqui bem claro. Mas a Sua palavra, Deus confirmará. Assim como Deus vive, Ele não terá que tirar nada, não terá que corrigir nada. Ele se manterá fiel à Sua palavra e todas as interpretações, explicações, tudo terá um fim. Mas a palavra de Deus permanece por toda a eternidade. E eu não sei, mas certamente percebemos ao longo de todos os anos que não se trata apenas de cultos a Deus, não apenas um pouco de comunhão política e comunitária, mas da palavra de Deus. Nada se tornou tão valioso para nós quanto a palavra de Deus. E nós a carregamos em um coração e a guardamos e a movemos e nos move e também nos mantém. Amém. Nós carregamos e somos carregados por ela. Nós a preservamos e somos preservados por ela. É sempre uma interação. Deus não é um Deus da teoria, mas Ele sabe já o que Ele faz. Louvor e gratidão seja ao Seu maravilhoso nome. No final, não seremos os loucos ou tolos. Não se preocupem, nós somos hoje só. Temos dois dias na Bíblia que são mencionados ou relatados para nós. Um é o dia da salvação, e nesse dia vivemos nós, e esse é o dia que o Senhor fez para nós. Eu fiquei muito feliz com essa expressão. Esse é o nosso dia, o meu dia, o seu dia, o nosso dia. Houve um dia em que outros perceberam, e esse é o dia que o Senhor criou, que nós podemos perceber, que Deus percebe conosco, o dia em que fomos incluídos no programa de Deus Paulo o descreve em 2 Coríntios, no capítulo 6, como o dia da salvação, como o tempo agradável. 2 Coríntios 6, versículo 2, está escrito: no tempo favorável eu te ouvi e te ajudei no dia da salvação. Eis agora é o tempo favorável. Eis que agora é o dia da salvação. O dia da salvação inclui tudo aquilo que Deus nos prometeu. Esse dia teve um começo, ele terá um fim, e então virá o dia da desgraça, o dia da ira, do qual também é mencionado em muitas passagens bíblicas, mas especialmente em Malaquias. Quem tiver a tradução de Meia encontrará somente 3 capítulos. Lá é o versículo 19, na de Lutero são 4 capítulos, lá seria o versículo 1. Eu creio, para sempre há um dia. Noé teve seu dia, Moisés teve seu dia e a sua hora. E agora é a nossa hora, nosso dia, o fim do dia da salvação, a conclusão que Deus faz agora conosco pela graça. E nós podemos nos alegrar com o fato de que Ele nos informou sobre tudo e não nos deixou no escuro, como Ele escreve aos Tessalonicenses: mas vós, amados irmãos, não estáis em trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Isso nós podemos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas ou não viveis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não, Deus nos concedeu luz pela graça e nós podemos nos gloriar disso. Não nos levantar e levar, mas nos gloriar, porque vivenciamos a graça de Deus e podemos ver como Moisés pôde ver naquela época, quando disse: se encontrei graça diante de ti, então faz-me saber os teus caminhos. Pessoas que foram perdoadas por Deus reconhecerão os caminhos de Deus. Ou seja, hoje, agora, reconhecerão o caminho de Deus com a congregação agora. E nós podemos dizer na fé, de acordo com a palavra de Deus, que o Senhor, Ele voltará seguramente com o seu povo até o início, para que o fim possa ser igual ao início. Assim como naquela época, João teve que realizar seu ministério, foi de acordo com a palavra de Deus. Mas então veio a substituição de outro ministério, ou seja, o ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois continuou com os apóstolos, com a congregação. Foi uma continuação no reino de Deus, até que todas as promessas fossem cumpridas. E se olharmos para trás, desde o tempo da reforma religiosa, Deus sempre seguiu em frente: justificação, santificação, batismo no Espírito Santo, agora revelação da sua palavra e de sua vontade, abertura dos selos, o significado, o nome, Jesus Cristo. De fato, tudo o que outros passaram ao largo, isso agora nós podemos ver, tudo isso pela graça. Não é nosso mérito, mas é a providência e a orientação de Deus. Na palavra que foi lida na introdução, entendemos claramente do que se trata. Aqui está escrito, já lemos, 2 Crônicas 14, versículo 11, então Asa invocou o Senhor seu Deus e orou. Eu penso que nisso também está uma grande lição para mim e para nós todos. Ele orou, ele viu essa superpotência, ele viu que estava por vir para ele, para os seus, mas ele se voltou para o Senhor e orou. Ele não fechou os olhos para o que estava acontecendo, mas ele sabia com quem deveria falar. Ele sabia quem poderia ajudá-lo. Então Asa invocou o Senhor, seu Deus, e orou: Senhor, contigo não há diferença entre o forte e o fraco para nos ajudar. Portanto, ajuda-nos, Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e em teu nome saímos contra essa força superior. Tu és o Senhor nosso Deus. A nenhum homem será permitido te enfrentar ou vencer. Vejam bem. Não foi uma oração como estamos acostumados às vezes a fazer, a maioria, mas desculpe-me de dizer assim, mas eu me pego também fazendo isso. A maioria dos crentes ora até chegar no beco sem saída e perecem na incredulidade. E então param. Então eles param. Assim que a maioria dos crentes ora. Assim a maioria dos crentes ora, até que chegam num beco sem saída, afundam na incredulidade e ficam então desanimados e em desespero, e que não são envergonhados, somente é pela graça de Deus. Esse homem não fez longas orações, não lutou, não suplicou, ele falou com Deus. Ele expressou sua confiança em Deus. Ele expressou sua confiança em Deus. E essa é a questão. Esse é o segredo. Não, ó, amado Deus, tu vês toda essa aflição aqui, amado Salvador, isso e aquilo. Não. Em vez disso, ele expressou sua confiança em Deus por meio da oração. Está aqui escrito: Senhor, para ajudar, não há diferença contigo. Ele não pediu uma hora, orou, amado Deus, nos ajude, nós estamos... Ele, em vez disso, ele disse: Senhor, para ajudar, não há diferença entre o forte e o fraco para ti. Ele queria dizer: ambos dependem da tua ajuda. Ambos precisam de ti, o fraco e também o forte. Sim. Então, ele orou na fé, expressou sua confiança em Deus, depois disse: ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, pois em ti depositamos nossa confiança. Essa oração é muito bela. É uma oração na fé, curta, mas muito segura e repleta de grande conteúdo. Em ti depositamos nossa confiança e no teu nome saímos contra essa força superior. Não é isso maravilhoso? Aqui um homem depositou sua confiança em Deus, no nome do Senhor, e disse: em teu nome saímos. Contigo, não importa se alguém é fraco ou forte, tu és capaz de ajudar ambos, e ambos dependem de ti. E agora vem o fim da frase aqui: nenhum homem poderá se opor a ti com vitória. Ele não disse se opor a mim, ele sabia que havia sido colocado ali por Deus. Ele sabia: nós somos o povo de Deus. Nossos inimigos não estão lidando conosco, mas com Deus. Não vimos isso de forma tão bela no filme do irmão Branham? Ele disse: deixe o diabo vir sobre um filho de Deus e ele terá que lidar com Deus. Deus cuida de nós. E é assim que é expresso aqui: tu és o Senhor, nosso Deus. Nenhuma pessoa pode resistir vencendo a ti. Sim, quem poderia fazer isso? Pode tentar. Não é possível. Deus é onipotente. Ele está do nosso lado porque estamos do lado dele. Ele está conosco porque nós estamos com ele. E nós expressamos nossa confiança nele e esperamos que ele também possa nos confiar. Em seguida, está no versículo 12: e o Senhor feriu os etíopes. Não foi Asa, nem todo o exército de Israel. Então, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá e fugiram os etíopes. O Senhor literalmente foi à frente do seu povo, como ele havia prometido. Nós queremos crer que ele ainda é o mesmo hoje, que ele vai à nossa frente e forma até nossa retaguarda, como está escrito no profeta Isaías. E se ele vai adiante de nós, quem poderá resistir-lhe? Diante dele, da sua face, o céu e a terra fugirão uma vez, assim está Apocalipse 20, talvez, versículo 11. E não foi achado mais lugar. Ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o nosso Deus. E depois do capítulo 15, todos esses pensamentos e palavras são tão valiosos, aqui que foram lidos e expressos. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Que Deus nos conceda a graça de nos apegarmos a Ele, a Sua Palavra, para que Ele possa se apegar a nós, para que Ele possa estar conosco como prometeu. E Ele não pode quebrar a Sua Palavra, mas se nós nos desviarmos da Sua Palavra, e sim, então o que Ele deve confirmar? O que Ele deve confirmar a nós? Não, isso não é possível, não. Nós temos que nos apegar, segurar a palavra, amá-la com amor, carregá-la dentro de nós, movê-la e permanecer movidos e preservados. Precisamos sentir que é o poder de Deus por meio do qual tudo foi trazido à existência pelo falar dele. Mas se o deixares, ele também vos deixará. Em seguida, no profeta Jeremias está o nome daqueles que abandonaram o Senhor e serão escritos na areia, não mais no livro da vida do Cordeiro, mas na areia. E quem construiu sobre a areia não conseguirá vencer todas as formas. No versículo 3 está: durante muito tempo, Israel ficou sem o Deus verdadeiro e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Por muito tempo, a congregação esteve sem o Deus verdadeiro. Eles apresentavam de uma forma ou de outra e não sabiam como deveriam fazer. Mas nós não formamos nenhum Deus. Deus nos criou. Nós não fazemos. Não, Ele nos criou a sua imagem. E aqui está escrito: por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus. Eles ainda falavam de Deus, mas haviam abandonado o verdadeiro Deus. Não era mais um ensinamento sacerdotal, mas ensinamento dos escribas. O que foi? Um escriba interpretou de uma forma, outro de outra forma, e outro ainda diferente. E no fim, eles foram apanhados e foram presos nas interpretações, sem ter a verdadeira palavra e o verdadeiro ensinamento sacerdotal. Mas então, está aqui no versículo 4, mas quando na sua angústia se voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e quando buscaram, foi achado por eles. Aleluia. Louvado seja Deus. Como o buscaram, ele se deixou achar por eles. Também hoje, ele permite que seja achado por nós. Versículo 7 ainda. Mas esforçai-vos. Sejam fortes e não deixem que suas mãos se enfraqueçam ou que a coragem se desfaleça, pois vossas ações serão recompensadas. Também que esse versículo possa se cumprir em nós por meio da graça de Deus. E, como foi enfatizado, quem coloca a sua confiança no Senhor não será envergonhado. Que Deus possa, que possa lhe agradar no meio de todas as derrotas, no meio de todas as tristezas que todos carregamos conosco e preocupações, que Ele possa deixar ficar grande a sua glória, confirmar a sua palavra e honrar o seu nome. Deus o Senhor, nos abençoe, nos torne mais gratos, nos ensine a orar na fé, falar com Deus, falar com Ele na confiança e falar-lhe na fé o que temos a lhe dizer. O resto, isso é, Ele sabe de tudo, de todas as formas, mas o resto Ele já fará. Ele cuidará do que é certo. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos novamente pela poderosa palavra que Tu nos concedeste. Nós te agradecemos que Tu ainda não mudaste. Tu és ainda o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te agradecemos por ainda estar te dando a reconhecer hoje naqueles que te buscam em verdade e que se colocam a sua esperança de coração em ti, Senhor. Receba o louvor, receba a honra e a adoração, Senhor. Tu és o mesmo ainda, Senhor. Nós confiamos em ti e nós edificamos em ti, Senhor, pois sabemos que tu conduzirás o teu povo ao alvo e em breve passaremos do crer para o ver. Senhor, nós te agradecemos por todos aqueles que Tu salvaste, que Tu chamaste e que Tu puxaste, Senhor. Senhor, nós sabemos que Tu atrairá todos aqueles que Tu predestinaste para a vida eterna. Ao Teu santo nome seja dada a honra. Amém.